Boa tarde a todos. Peço desculpa do meu atraso, mas eu de facto esqueci-me que a reunião hoje começava mais cedo e, portanto, estava do lado de lá. E que íamos começar pela audiência que me foi pedida pela Ciberdúvidas. Eu fui alertado pela Ciberdúvidas, saiu aliás um artigo na imprensa, de que estaria em risco. É um projeto original, com alguns anos, que foi lançado pelo jornalista João Carreira Bom e pelo José Mário Costa. O João Carreira Bom já falecido, e achei que tinha interesse, antes do final da sessão legislativa, nós podermos ouvir. Uma das nossas preocupações na cultura é a língua portuguesa, e, portanto, podia ser que pudéssemos, alguns dos senhores deputados, ter alguma intervenção que prevenissem o fim deste projeto que tem tanto interesse. Portanto, eu agradeço o contacto que fizeram com a Comissão e, portanto, dava-vos a palavra por 5 a 10 minutos para apresentarem o projeto e as dificuldades em questão. Depois os grupos poderão colocar questões, 3 minutos cada um, e depois responderia no final. Tem a palavra.
Esta Comissão, e em particular ao Dr. Ribeiro Castro, penso que os seus deputados conhecerão Ciberdúvidas, de qualquer modo, muito resumidamente. É um projeto que existe há 15 anos. Não é só um consultório, e nesse aspecto é, de facto, original. Tem uma grande repercussão no mundo da lusofonia. Mas é também, e pela sua formatação, um autêntico jornal da língua portuguesa. Tem espaços variados, desde o esclarecimento, notícias, reflexão, polémica, por exemplo, as controvérsias. Nós temos praticamente toda a polémica que saiu na imprensa portuguesa e brasileira sobre o acordo ortográfico, temos livros e temos permanentemente um fluxo de interessados na língua de cerca de 2,5 milhões de pessoas. De todos os lados, não é só de... Neste momento, a maior parte dos acessos vem do Brasil, mas da África, obviamente, mas também da China e por aí adiante. Tem uma perspectiva lusófona, portanto, sendo um projeto feito por portugueses em Portugal, tem uma perspectiva sempre estrategicamente de defesa da chamada dos valores da lusofonia. Nós, de resto, antes do acordo ortográfico, respondemos sempre na dupla grafia. Hoje, com o acordo ortográfico, e porque em Portugal passou a ser oficial essa nova grafia, temos a aplicação. Isso faz com que Ciberdúvidas, de facto, seja este serviço gracioso, universal, um serviço público, de grande notoriedade em todo o mundo que quer saber língua portuguesa ou fala a língua portuguesa. Por exemplo, em relação aos professores, no caso do dicionário terminológico, no caso dos alunos. Depois, nós fizemos também 2 ou 3 projetos. O Ciberdúvidas tem 2 ou 3 projetos. Um deles acaba de ser lançado há um ano, esta parte, que é a Ciberescola, que foi um projeto feito para ensino à distância para alunos do ensino básico e secundário. Também aí foi alguma desilusão, porque na altura o Ministério da Educação esteve muito empenhado nisso e depois não houve a viabilização económica, mas de qualquer modo esse projeto está por aí. Depois o Ciberdúvidas faz também algumas outras iniciativas, como é o caso de 3 programas de rádio, na Antena 1 e na Antena 2, e também eu sou o autor do programa Cuidado com a Língua, que devem conhecer. Portanto, isto só para dizer que é um projeto que faz esta promoção da língua portuguesa. Serviço público, gracioso, universal. Como é que isto é viabilizado? Desde há uns anos a esta parte, por 4 entidades. 2 financeiramente suportando Ciberdúvidas e outras 2, uma universidade particular que dá instalações e depois o Ministério da Educação tem feito destacamentos de 1, 2 professores, mas digamos que isso é o abrigo de destacamentos generalizados que o Ministério faz para várias entidades. Acontece que, desde outubro, perdemos um dos patrocinadores. E o Ciberdúvida estava formatado e para fazer este trabalho, por exemplo, no consultório, responde de segunda a sexta-feira. Nós, quando começámos há 15 anos, precisamente, ainda o meu amigo, saudoso colega João Carreira Bom era vivo, de resto isso foi muito por seu patrocínio. Tivemos sempre esta preocupação, se calhar porque somos jornalistas, ou éramos jornalistas, eu sou jornalista, ele era jornalista, fazendo uma perspectiva de jornal diário. De segunda a sexta-feira nós respondemos e atualizamos e recebemos o fluxo variado de perguntas, cerca de 100, e temos também como norma, princípio, de todas as pessoas que perguntam têm uma resposta, mesmo quando são perguntas redundantes ou que já estão no Ciberdúvidas, só para dizer que neste momento, ao fim de 15 anos, nós temos mais de 30 mil respostas e cerca de 40 mil textos em arquivo disponíveis permanentemente. Mas fazemos um bocado o SPS, fingerpad, toda a gente ter respostas. Isto faz com que seja necessário uma estrutura que tinha que ver com este tipo de apoio. Deixou de haver e nós estamos numa situação de ter que interromper e provavelmente à falta de algum apoio, eu confesso que bati a todas as portas, desde entidades públicas a privadas, inclusivamente algumas empresas que têm interesses estratégicos na língua portuguesa, na chamada, no espaço lusófono. Estamos a falar de valores despiciendos. Eu posso dar aqui a informação que é à volta de 2 mil euros por mês, que era quanto nós recebíamos do CTT, mas para um projeto como este, eu sou jornalista, o José Manuel Matias é professor, e, portanto, devem perceber que é uma situação de absoluta impossibilidade de manter este projeto. E por aí houve quem, enfim, soubesse deste assunto e escreveu, e o Dr. Ribeiro Castro preocupou-se. Eu sei que, entretanto, já há uma iniciativa do Bloco de Esquerda, junto do Sr. Secretário de Estado da Cultura, e, portanto, a situação é esta, não temos mais possibilidade, pelo menos, manter um serviço com a qualidade e o prestígio que o Ciberdúvidas adquiriu. É isto.
Muito obrigado. Antes de passar aos grupos parlamentares, só para precisar, o apoio que tinham e que faltou era de 2 mil euros por mês?
Sim.
Do CTT?
Do CTT.
E o destacamento de professores do Ministério da Educação, esse mantém-se?
Sim, varia. Sim. Agora, neste momento, não sabemos, porque está um processo de claro. Recolocação. Claro. E com os cortes do Ministério da Educação, tudo pode acontecer.
Sim, mas, portanto, nesta altura, o corte que existiu foi do patrocínio do CTT. Sim. De 2 mil euros por mês. Muito obrigado. Vamos, então, tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago. Nesta altura, não tenho mais nenhum inscrito. Seguimos pela ordem do costume. PSD. PSD. Sr. Deputado da Conceição Pereira, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus jornalistas e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agradecer a oportunidade de poder ouvir de viva voz este vosso projeto, um projeto que já tem, como referiram, mais de uma década e, segundo também, me apercebi com resultados, porque isso também penso que era uma das questões que eu gostaria se tinham alguma avaliação, porque nestes projetos é importante a avaliação. Se tinham já uma avaliação dos resultados em termos das respostas e em termos dos contactos. Pensamos que, efetivamente, a defesa da língua portuguesa, com a qualidade que nós sabemos que procuram dar, nomeadamente não só na adaptação ao acordo ortográfico, como muitas vezes nas dúvidas, e nos textos e na correção desses mesmos textos, empregando a terminologia mais adequada, é um trabalho. No fundo, eu penso que a vossa preocupação é que nós possamos aqui convosco encontrar, porque nós não somos executivos, como sabem, mas que nós possamos, junto das entidades, sensibilizar para que seja encontrada, digamos, a verba ou financiamento que permita a manutenção do site e, simultaneamente, as pessoas a que estão dedicadas a eles. Foi o que eu entendi. Penso que entendi bem quando refere. E, portanto, é isso que, no fundo, nos vem impedir, para que nós possamos sensibilizar, tendo em conta que as portas a que bateram, nomeadamente portas de entidades privadas, pelos vistos não deram resposta positiva até ao momento, que possamos bater a outras portas, nomeadamente estatais, governamentais, para poderem também ajudar-nos. Não sei de que forma, porque, como sabe, também há regras para para esse tipo de apoios. Portanto, eu não sei exatamente, nesse caso, em que termos, se já tinham pensado em que termos é que esse apoio se poderia fazer, porque, como sabem, há legislação pública que, quer a nível local, quer a nível central, tem exigências, não é? E que, portanto, eram duas questões que eu gostaria, em nome do grupo parlamentar, colocar. Além de saudar e de vos dar os parabéns por todo este trabalho e pelo número de visitantes que tem, gostaria de saber se tinham feito uma avaliação e como é que pensam que nós, aqui parlamentares, e qual era a forma legal, eventualmente, poder auxiliar e dar-vos o apoio que necessitam para poderem manter. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo Partido Socialista, deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também eu quero cumprimentar os Srs. Jornalistas e o Sr. José Mário Costa do Ciberdúvidas. E não, ninguém tem dúvidas daquele que tem sido o trabalho e o esforço do Ciberdúvidas ao longo destes anos. Eu também tinha uma série de questões muito concretas a colocar. Uma delas, e peço desculpa da minha ignorância antecipadamente, gostaria de saber qual é a figura jurídica que está na base do Ciberdúvidas, se é uma associação, se é uma empresa.
Uma
é uma associação, pronto. E que tem com estatuto de associação de mérito.
Ainda não tem isso, mas.
Sem fins lucrativos. Uma associação sem fins lucrativos, mas poderá estar. Pode ser abrangida pela lei do mecenato?
Sim, sim, pode.
Pronto. Portanto, nesse sentido, gostaria também, se depois, para não estarmos a entrar em diálogo, senão o Sr. Presidente vai certamente fazer-me um reparo, gostaria também de saber, então, se de facto estes dois projetos da Ciberescola de Língua Portuguesa, mas também estou aqui a ver que ia ser lançada uma extensão dirigida particularmente ao público anglo-saxónico com o apoio da FLAD, se isto está de facto comprometido ou não, se conseguem prosseguir com este apoio da FLAD. Em relação, concretamente, também gostaria de saber o que é que esperam, penso que já tem uma colaboração do Ministério da Educação, não sei se pediram algum apoio à Secretaria de Estado da Cultura, não é? E se... ao nível público, porque nós estamos aqui no Parlamento e é mais na área pública que poderemos ter ou não uma ação, quais são as entidades públicas a quem gostariam que nós pudéssemos servir de alguma forma de porta-vozes, no sentido de apoiar que este projeto continue. E, de facto, a avaliação... há aqui pelo o artigo que nos foi fornecido, que eu, de facto fala-se de 30 mil a 40 mil textos e penso que 300 mil visitas anuais, é isso em média, não é? Portanto, no fundo era um bocadinho no seguimento das perguntas da Sra. Deputada do PSD, o maior número de dados possíveis e até que ponto nós aqui no Parlamento poderemos servir de apoio à âncora para que este projeto não acabe. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifer.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Jornalistas, gostava também de os cumprimentar em nome do CDS pelas questões que aqui nos trazem. Isto, devo dizer que sou utilizador esporádico do vosso trabalho. Como provavelmente muitas pessoas que têm questões destas dúvidas. dizer-lhes que aquilo que nos trazem aqui é uma questão que nos preocupa, mas por outro lado, não sei se ela tem lugar no âmbito da ação do Estado, nomeadamente aqui do legislador, dos grupos parlamentares, porque, sendo um serviço de enorme qualidade, isso não está absolutamente em causa, nem a qualidade, nem a utilidade do vosso site que operam. A verdade é que há outros serviços que também fazem, de uma ou de outra forma, quer dizer, às vezes há fóruns, por exemplo, de participação livre, que às vezes consultamos, há serviços comerciais que o fazem de uma ou de outra forma, mesmo o serviço de consultório de dúvidas linguísticas encontram-se também noutras formas, quer em português do Brasil, quer em português de Portugal, às vezes em galego também já se consultam. Por outro lado, falam-nos aqui de 2 mil euros por mês, que parece quase, no meio de tanta outra coisa, uma gota no oceano. Eu tenho dúvidas, devo dizer-lhe, não obstante haver muitas outras coisas que o Estado apoia, que também acho que não devia apoiar, mas que apoia, se isto aqui se coaduna em alguma coisa que o Estado, ou seja, que o contribuinte deve acompanhar. E sou, devo dizer também, bastante incompetente em lhes dar algum tipo de sugestão em relação a apoios privados, que não conheço, nem sei. Nos disseram, transmitiram-nos aqui que bateram a todas as portas e que não obtiveram nenhuma resposta positiva. Não lhes sei, nem sou competente para lhes dizer que com publicidade, provavelmente com as visitas que atraem, se isso chega ou não para cobrir as despesas que têm. Não sou. Agradeço que nos tenham chamado a atenção para isso, para estas questões. Depende, de facto, inteiramente de como é que nós avaliamos quais é que devem ser as funções do Estado ou não, se deve ou não ter uma voz ativa neste tipo de sites ou de serviços, que, volto a dizer, não está em causa, têm toda a utilidade, não tenho dúvidas disso, como utilizador que sou. Chamada a atenção que está para nós, de facto, para o legislador, tomamos conhecimento e estarei atento às respostas agora que derem sobre as questões que já foram lançadas, que eu creio que são pertinentes para perceber o alcance disto e para perceber se há ou não, de facto, alguma coisa que o Parlamento aqui possa fazer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar os seus jornalistas, aqui em representação também da associação que gera e alimenta o site do Ciberdúvidas, e gostava também, em segundo lugar, dar nota de uma valorização, que julgo fazê-la em nome pessoal e poder fazer também em representação do meu grupo parlamentar, do vosso trabalho, do vosso esforço, da dedicação. Eu julgo que falarei por todos os deputados quando digo que é um dos sítios que certamente ocupa os favoritos dos browsers de internet dos deputados, tendo em conta que várias vezes precisamos esclarecer dúvidas sobre a língua portuguesa. É, aliás, uma fonte quase inesgotável, até dada a sua capacidade de discussão online e de abertura, de confronto, às vezes até de ideias, sobre as várias soluções para cada um dos problemas. E a forma como quem alimenta o Ciberdúvidas nos dá sempre até mais do que uma visão, muitas vezes, quando ela é possível, quando elas são possíveis. Deixe-me dar nota de que o fim do patrocínio do CTT, que, segundo parece, é aquele que vem colocar numa situação mais próxima da insustentabilidade da gestão do Ciberdúvidas, deve, por si só, levantar junto dos grupos parlamentares um conjunto de dúvidas, particularmente numa altura em que galopa a privatização desta empresa e em que isso também reconfigura as suas prioridades. Portanto, lamentamos, mas também, como é verificável no texto editorial de um jornal diário, muitas outras empresas se furtaram, em todas as áreas da atividade económica, se furtaram a apoiar o Ciberdúvidas, o que também não dignifica em nada a bonomia do capital privado e a bondade do capital privado para com um valor fundamental da nossa identidade nacional, que é a língua, e um valor fundamental da nossa cultura. Mas também não dignifica em nada a perspectiva com que o Governo se aliou deste processo. Os senhores deputados do PSD e do CDS não quiseram aqui assumir nenhum compromisso, é compreensível, mas da nossa parte, como fizemos no passado, aliás, lembro-me de uma pergunta do senhor deputado Bernardino Dias, do deputado Bernardino Dias, do grupo parlamentar do PCP, numa anterior crise do Ciberdúvidas. Bernardino Soares, peço desculpa, eu disse o quê? Bem, misturei dois deputados, isto é certamente
uma coligação,
fruto do cansaço do Bernardino Soares. Bernardino Dias, não sei de onde tirar vindo. Do Bernardino Soares, do meu grupo parlamentar, faremos certamente nova insistência junto do Governo agora perante esta situação. Não é aceitável que um serviço público desta natureza, desempenhado por uma associação sem fins lucrativos, porque não existe instituição pública que cumpra esta missão, mereça da parte do Governo a displicência que tem vindo a merecer. Nem o Ministério da Cultura, nem o Ministério da Educação se podem aliar, pura e simplesmente, deste problema. Há um serviço público que não é prestado pelo Estado, não é porque essa plataforma nunca foi construída, mas a sociedade criou mecanismos para o prestar de forma gratuita e assim também representando um serviço fundamental. Outros estados há em que a política de valorização da língua gerou instituições públicas e plataformas online para satisfazer dúvidas. Não nos chocaria que em Portugal o Governo assumisse pelo menos o apoio àqueles que decidiram fazê-lo por meios próprios e garantisse a disponibilidade deste serviço. E, portanto, como fizemos no passado, rapidamente tentaremos pressionar o Governo para dar uma resposta à situação que o Ciberdúvidas atravessa, porque uma coisa é certa, o desaparecimento de uma plataforma, neste caso digital, como aquela que o Ciberdúvidas representa, seria um golpe também na defesa e na política de defesa da língua. Neste caso não é uma política dirigida pelo Estado Central, mas é uma política que carece de apoio pelo Estado Central, na medida em que está ausente da sua direção por opção própria, porque estou certo que se existisse uma plataforma pública não seriam certamente aqueles que construíram o Ciberdúvidas que se oporiam. Mas na ausência dela, pelo menos o Estado deve garantir a dinâmica de uma iniciativa, neste caso de um grupo de cidadãos, que garante esse serviço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Draco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria já, desde já, agradecer a presença dos responsáveis do Ciberdúvidas aqui na nossa comissão. Eu creio que têm conhecimento que o Bloco de Esquerda colocou já uma questão ao Secretário de Estado. Devo dizer que é porque, obviamente, somos utilizadores do vosso serviço e, portanto, esta notícia que apareceu na imprensa preocupou-nos bastante. Houve aqui, assim, já várias questões que foram colocadas e trazem-nos também aqui, assim, um conjunto de esclarecimentos. E, portanto, eu não vou propriamente colocar questões, gostava só de dizer alguns aspectos que me parecem importantes. Primeiro, é certo que no âmbito da internet há um conjunto de fóruns, de supostos tradutores, de um conjunto muito diversificado de suposta informação, e eu creio que esse é o maior perigo muitas vezes da internet, ou seja, é de nós conseguirmos encontrar lugares de esclarecimentos de dúvidas, de definição de regras, que tenham a qualidade, o rigor e a credibilidade que nos permita confiar nessas respostas. E eu creio que o Ciberdúvidas caminhou nesse sentido. E, portanto, sendo certo que há outros fóruns e outros espaços, eu creio que este patamar de credibilidade, de rigor e de qualidade nas respostas que são dadas e no serviço que é prestado a tanta gente proveniente de tantos sítios, de facto coloca o Ciberdúvidas num lugar de excelência e, portanto, eu creio que não estamos em situação de poder prescindir, eu digo pessoalmente, de podermos prescindir deste vosso auxílio. Até porque eu não me considero nacionalista, devo dizer. Creio, contudo, que a política da língua é uma política constituinte. Ou seja, eu não quero complicar demasiado as coisas, mas eu creio que a nossa liberdade passa muito pela capacidade de nós nos autodefinirmos, definirmos a nossa identidade. E isso faz parte de uma aprendizagem e de um relacionamento com as regras da linguagem, da nossa comunidade de pertença. E, portanto, eu creio que, ainda há poucos dias discutíamos a inscrição no Estatuto do Aluno dos chamados valores da cultura nacional, e havia a referência ao hino e à bandeira. eu creio que a nossa identidade passa pela língua, pela forma como nós nos relacionamos dentro desta coisa que é definimos-nos na linguagem e, portanto, constitui-nos. E, portanto, creio que a questão da política da língua portuguesa é absolutamente determinante para qualquer comunidade política que se queira democrática. E acho que é aqui, assim, neste campo da definição das regras, da ajuda à boa utilização da linguagem para ser ela própria veículo da liberdade, que eu creio que nós não podemos prescindir da vossa, do vosso serviço e do vosso auxílio. E, portanto, até hoje, com um conjunto de colaborações, de patrocínios, foi possível sustentar o Ciberdúvidas. Hoje falham esses apoios no campo dos apoios, nomeadamente dos CTT. Eu creio que é o momento da política pública intervir. Acho que não pode haver qualquer dúvida sobre esta matéria. E, nesse sentido, estamos neste momento à espera da resposta do Sr. Secretário de Estado, porque é central na nossa identidade, na nossa definição de comunidade política. E, portanto, eu creio que... Eu devo dizer que fiquei um pouco chocada com a intervenção do Sr. Deputado do CDS, que diz que é uma questão de leitura sobre as funções do Estado. Nem eu consigo entender sobre a política da língua como é que ela não é, de forma constituinte, uma função do Estado. E, portanto, acho que dificilmente ela pode ser coberta pelo mercado da forma como os senhores nos habituaram, com um serviço público gratuito, de qualidade, de credibilidade. E, portanto, neste momento em que sustentaram esta iniciativa, a sua construção, a sua credibilização na sociedade portuguesa e lá fora, com um conjunto de recursos, eles falharam. Eu penso que os recursos que aqui hoje nos colocam em dúvida não são de tal forma, de uma magnitude, que torna absolutamente impensável no contexto que estamos a viver. E, portanto, eu acho que este é o momento de, se temos um Secretário de Estado da Cultura, dele assumir esse papel. E, portanto, estamos à espera das respostas e creio que não deixaremos cair esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pedi ainda que, nas respostas, se pudessem... Mas, se nos contactos com entidades privadas, por áreas, se tem alguma tipificação, se houve total desinteresse, se por exemplo, grupos de comunicação social, editoras, nomeadamente, portanto, que seriam talvez algumas áreas, além de, pronto, das empresas com muitos recursos, tipo Portugal Telecom, EDPs, Galp, isso é outro campeonato, não é? As empresas do PSI 20, chamamos-lhe assim, e depois as empresas da área de comunicação social e editores. Muito obrigado.
A Conceição Pereira, eu deixava para o fim. E até pedi ao meu colega José Manuel Matias, para meu amigo, para responder, porque de facto temos algumas propostas. Mas, e seguindo por ordem dos senhores deputados, a propósito do que disse a senhora deputada Inês Medeiros, primeiro, a ciberescola cibercursos, nós chamamos a ciberescola em ensino à distância para portugueses do ensino secundário e básico, alunos e, obviamente, de apoio aos professores. E depois temos várias ideias de extensões para, por exemplo, a África, por exemplo, para lusofalantes da Europa. Apresentamos esses projetos, quer na Secretaria de Estado das Comunidades, quer em várias outras entidades ligadas à língua, e não houve possibilidade de estender. No caso da ciberescola, ela não está em risco, mesmo que o Ciberdúvidas tenha que interromper este serviço de consultoria nestes moldes, se por acaso o Ministério da Educação não destacar a professora que está lá colocada. De qualquer modo, só para os seus deputados verem a importância deste projeto, é que, a despeito de não termos podido concretizar a viabilização económica, isto é, a orçamentação desta ideia, a Direção-Geral de Educação quer fazer um protocolo connosco para que a ciberescola seja transformada numa entidade referenciada no ensino português, mas não há dinheiro. No caso da FLAD, nós apresentámos, como apresentámos a outras entidades, fomos até solicitados para fazer também esse tipo de cursos ou por outra, de disponibilização de materiais pedagógicos para lusofalantes que vivam nos Estados Unidos. A FLAD apoiou, está a funcionar, em princípio estão satisfeitos, mas o pagamento desse serviço serve para pagar todo o projeto. Temos professores, temos colaboradores, temos que ir aos Estados Unidos e, portanto, nesse caso está resolvido. O Sr. Secretário da Escola da Cultura, de resto é um amigo, conheço até porque foi jornalista, conhece bem esta situação de ciberdúvidas. Eu, de resto, permiti-me dar-lhe algumas indicações, porque fiz parte também, a título individual e graciosamente, como é meu princípio do ciberdúvidas, de apoio ao Ministério da Educação por causa da aplicação do acordo ortográfico, e no último encontro que tivemos, ele sabe-me da situação, mas que, obviamente, por razões de disponibilidade financeira, não houve qualquer resposta. Penso que respondi ao que a senhora deputada tinha, de qualquer modo, nesse papel que nós, nesse memorando que deixámos, estão relativamente respondidas a essas questões. Só uma precisão, nós temos 2 milhões e meio de acessos por mês. Gostava, entretanto, a propósito do senhor deputado do CDS, contar-lhes uma história. Como disse há bocadinho a senhora deputada, não, foi o senhor deputado Miguel Tiago, isto parece que é assim recorrente, fez agora 10 anos que o João Carreira Bom faleceu. O João Carreira Bom tinha deixado o jornalismo por muitas e variadas razões, foi fazer uma agência de informação, de comunicação, que é aquele um bocado que viola os jornalistas que nasceram com a alma do jornalismo, mas ganhou dinheiro. E, portanto, foi ele que viabilizou o ciberdúvidas. Mas quando faleceu, acabou a sustentação do ciberdúvidas. E eu estive aí a tentar, por todos os lados, até que apareceram os CTT e a Fundação Vodafone, que se mantém. E toquei várias portas. Isto também responde, em particular, à pergunta do Sr. Deputado Ribeiro Castro. E fui, não quero citar nomes, fui ter com uma grande editora e propus-lhes ficarem com o ciberdúvidas. Pronto, eu corrijo. Eles vieram ter comigo, porque também houve repercussão na imprensa. Felizmente, o ciberdúvidas tem alguma repercussão, essa é a gratificação que nós levamos. E eles contactaram e disseram-me: nós compramos o ciberdúvidas, ficamos com o ciberdúvidas. E dizemos já, você pode ficar como responsável, propõe os seus colaboradores e isto passa a ser da nossa editora. E eu fiz só uma pergunta. Os senhores sabem que o ciberdúvidas, uma das respostas que faz, está permanentemente a citar bibliografia, inclusivamente no correio, muita gente do Brasil, da África, da China, quer saber onde é que pode encontrar aquele livro ou aquele dicionário. E nas respostas, obviamente, qual é a sustentação? São as referências bibliográficas, são os livros, as gramáticas. E o princípio é citar apenas e só as que são credíveis, que têm a autoridade académica, que são prestigiadas. E eu perguntei, como é? Só cita os nossos livros. Portanto, isto diz tudo da dificuldade de eu ter esse encontro. Por outro lado, gostava também de sublinhar que a singularidade do ciberdúvidas é que não é um qualquer fórum como existem por aí. Atenção. Para além de ter um consultório, como não existe em sítio nenhum. Por exemplo, os brasileiros, fica mal eu dizer isto, mas os brasileiros batem-nos a léguas de tudo sobre a língua portuguesa, menos os ciberdúvidas. Porquê? Eles têm, não há um jornal de referência brasileiro ou de regional que não tenha uma coluna de língua portuguesa. Em Portugal não há. Eu ainda tentei, tivemos por aí, não há. Têm vários sites à volta de um professor, credível, conhecido, mas é ele a responder. O Ciberdúvidas tem um consultório tão diversificado que consegue ter o milagre de juntar as duas correntes da língua. Portanto, os linguistas, enfim, chamamos os heterodoxos, que acham que a língua vai evoluindo, e os chamados tradicionalistas ortodoxos, que acham que é preciso. Juntamos os normativos, melhor dizendo. Juntamos isso, mas depois não juntamos mais. Temos brasileiros, temos africanos, e depois temos competências várias, porque a língua é muito diversificada. Gente especialista da fonética, da sintaxe, da morfologia. E depois também temos médicos e advogados, e porque também há questões à volta de terminologia específica. Não encontro isso em sítio nenhum, nem no Brasil. Como digo, que nos batem a milhas, têm o melhor vocabulário, têm programas na rádio e na televisão, têm as melhores gramáticas, mas não têm este tipo de serviço, que é, depois, baseado no serviço público. É um serviço público gracioso, disponível para toda a gente e que presta não só a consultoria linguística, como também todos os outros serviços que eu acabo de dizer. E depois, isto é tão mais importante quanto em Portugal nós não temos uma autoridade da língua, nem do ponto de vista da língua, propriamente, nem do ponto de vista da política. Na língua temos uma Academia das Ciências, enfim, que nós sabemos bem como é que está, cuja secção de letras não existe, por aí simplesmente. Na política, pergunta-se quem é que manda na língua. Há três ministérios, todos de costas voltadas. Eu vivi isso agora, sob o acordo ortográfico, em que eu quis fazer alguma sintonia e não foi possível. Os espanhóis, por exemplo, que têm uma academia poderosíssima, basta irmos ali ao Corte Inglês para vermos a bibliografia que eles têm permanentemente sobre dicionários, livros, gramáticas, não contentes com isto, não têm Ciberdúvidas, têm uma entidade chamada Fundação para o Espanhol Urgente. O que é isto? É uma entidade que juntou a academia, portanto, o AF, Agência de Notícias Públicas, a televisão e a rádio públicas, o Instituto Cervantes, e falando com todas as academias da América Latina, está permanentemente a recomendar aos órgãos de comunicação social como é que se deve escrever em castelhano as novas palavras que vão inundando a língua, tal qual como nós. Quem é que aqui em Portugal faz isso? É o Ciberdúvidas. Claro que não tem força de lei. Eu sei porque trabalho na RTP e temos lá um prontuário sonoro feito por mim e pelo Ciberdúvidas, e os jornalistas estão-se completamente, enfim, desinteressados nisso. Mas até porque o Ciberdúvidas não tem força de lei. Mas a Fundação Espanhola tem força de lei. Quando eles dizem assim, esta palavra escreve-se assim em espanhol, castelhano. E por lei é assim. Portanto, isto só para dizer a importância do Ciberdúvidas. Isto é serviço público, Sr. Deputado. Atenção. Eu não deixo de dizer que o Ciberdúvidas não está absolutamente dependente dos apoios que precisaria, quer privados, quer públicos. Até porque já viram os projetos que temos. Pronto, grande parte deles são remunerados, são pagos para nós pagarmos a equipa. Eu não vou querer entrar aqui em confidência, até porque estão jornalistas, mas se eu lhes disser quanto é que eu, José Mário Costa, Ciberdúvidas, recebo pela autoria e a responsabilidade dos conteúdos do Ciberdúvidas, os senhores vão se rir. Porque, atenção, o cuidado com a língua é feito por uma produtora, aliás, excepcional, e que tem um protocolo com a RTP, que paga depois ao ator e etc., e depois há o Ciberdúvidas, que aquilo que recebe é para pagar à professora que nos auxilia, só para ver como é que nós fazemos. Sr. Deputado, isto é serviço público, é causa, é amor à língua, é como a senhora deputada Ana Drago disse, é das poucas coisas que nos restam. Aliás, aquilo que me chocou, Sr. Deputado, agora para responder. Eu fui ter com determinadas entidades que têm a China hoje como principal acionista. Não sei se viram essa notícia. A República de China, neste momento, tem 14 universidades a dar língua portuguesa. Porque sabem que é fundamental a língua, por causa dos interesses deles em África. Portanto, nós achamos que uma iniciativa destas, eu sempre defendi, eu sou um defensor do serviço público, mas não deixo também de fazer projetos. Por exemplo, nós temos um protocolo com a Lusa, que fazemos permanente escrutínio do trabalho da Lusa, depois no fim do mês fazemos sempre uma conversa com os jornalistas para motivá-los e interessá-los sobre a língua. Com a RTP, como acabamos de ver, está aí nesse papel, temos 3 programas, etc. Mas isto são projetos que permitem, de facto, pagar os projetos, fazer. Agora, o serviço da consultoria do Ciberdúvidas, esta máquina, é incompatível sem, de facto, este montante que me parece completamente, enfim, irrelevante. Portanto, em relação às editoras, estamos respondidos. Eu, por acaso, também tentei. Até disse assim, estou cansado do Ciberdúvidas, não consigo suportar as minhas dívidas, comprem o Ciberdúvidas. Ninguém me respondeu. Sr. Deputado, ninguém me respondeu. Eu sou um dos fundadores do Público. Deixei-lhes lá um livro de estilo. O Público fez um fica-pé especial no início de ter escrever bem. E veja-se como é que o jornal é escrito. Portanto, as editoras jornalísticas não estão nada interessadas, até por causa da crise, em apoiar o Ciberdúvidas. Portanto, a única solução que aqui há, na nossa opinião, além de tentarmos que, ao nível de determinadas entidades privadas, seja possível convencer... Eu, se chegasse ao Dr. António Mexia, eu não tenho a certeza que ele apoiava o Ciberdúvidas. Pronto. Mas depois há em relação ao Estado. E aí eu dava a palavra ao meu colega José Manuel Matias para responder em particular àquilo que a senhora deputada Conceição Pereira me perguntou no início. Desculpe ter ficado no fim, mas os últimos são os primeiros.
Pronto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a esta comissão terem a amabilidade de nos receber. Eu vou ser muito sintético e muito simples. Primeiro, se para nós, possivelmente para todo o universo que está aqui reunido nesta sala, a língua portuguesa é estruturante da nossa identidade nacional, se é também pressuposto que a língua portuguesa é estruturante da identidade nacional do Brasil e dos países africanos, se a língua portuguesa é um valor estratégico que o Estado português deve apoiar, causa-me a mim uma certa perplexidade que, por uma questão de, no fundo, de trocos, o projeto Ciberdúvidas tem alguma dificuldade de se manter. Nós até aqui, como o meu colega disse, tínhamos fundamentalmente dois apoios, de dois patrocinadores. Um desses patrocinadores falhou. A nossa estrutura de serviço público manteve-se em termos de custos. Portanto, nós neste momento estamos a atravessar uma crise financeira extremamente grave, porque a qualidade do nosso serviço manteve-se e os patrocínios que nós tínhamos estão reduzidos a metade. Por outro lado, eu também queria dizer aqui uma coisa, portanto, à senhora deputada Ana Drago. Ela diz que não é nacionalista. Nós também não somos nacionalistas. Portanto, nós não somos nacionalistas porque, neste momento, a grande maioria dos nossos consulentes não são portugueses. Portanto, a grande maioria dos nossos consulentes são brasileiros e africanos. E muitas vezes até da Sibéria e do Alasca. Portanto, nós não somos, de facto, nacionalistas. Queria, portanto, também manifestar alguma perplexidade, pela perplexidade que aquele senhor deputado manifestou. Aquele senhor deputado manifestou alguma perplexidade pelo facto de, eventualmente, esta comissão não ser o local certo para debater um problema desta natureza. Portanto, eu também lhe queria responder um pouco a isso. Portanto, nós já falamos com várias empresas do PSI20 portuguesas pedindo apoio, um apoio financeiro ao Ciberdúvidas mais ou menos ridículo, considerando o valor patrimonial dessas empresas. Todas nos disseram que, dado a conjuntura financeira, etc., não nos poderiam auxiliar. Agora, perguntando diretamente, aliás, a alguns dos senhores deputados, a nossa questão é a seguinte: não será possível que nós, considerando que nós fazemos um serviço público, aliás, até de qualidade, não será possível que nós, sendo uma entidade, sendo uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública, não será possível nós assinarmos um protocolo com o Estado português ou com uma instituição do Governo que viabilize este projeto, aliás, com um montante mais ou menos insignificante para nós? Isso não é possível. Isto é, e os senhores deputados não nos poderão valer? Isto é impossível isto? Isto é, temos a língua portuguesa não merecerá isto? Que a gente possa fazer um protocolo com uma entidade governamental que nos dê algum apoio financeiro, que, aliás, no fundo, ridículo em termos de dimensão? É só essa pergunta que eu faço.
Eu prometia-me acrescentar. Portanto, este protocolo podia ser o Estado português estar a reconhecer ao Ciberdúvidas o seu papel. E, obviamente, sempre escrutinado pela sua qualidade, e acho que isso está adquirido em todos nós, e basta ir ao Ciberdúvidas e ver o correio e os Facebooks, etc. Por exemplo, para não estarmos dependentes sempre do destacamento avulso de professores. O Ciberdúvidas não merece que o Ministério da Educação destaque permanentemente 2, 3 professores. Eu posso lhes dar esta informação. Nós temos professores destacados, temos há coisa de 5 anos. Eu só descobri que havia isso há 5 anos. E por uma conjunção astral, conseguimos um professor excepcional, que ao mesmo tempo conseguiu adequar-se ao Ciberdúvidas. Ao fim de 4 anos, ele teve que voltar para a escola e eu não consegui dar a volta ao Ministério e à burocracia do Ministério. Ficámos com um novo professor que não conhecia nada do Ciberdúvidas e, portanto, foi colocado avulsamente. Portanto, esse protocolo passaria por aí, por exemplo.
Bom, muito obrigado. O senhor deputado Miguel Tiago sinalizou que queria...
Sr. Presidente, agradeço imenso, é apenas para dar nota de que da parte do PCP vamos dar todas as possibilidades para dar resposta a este apelo de eventual protocolo ou de estudo de protocolo, até porque não é aceitável que o mesmo Ministério que encaminha, por exemplo, para a Microsoft ou para empresas de produção de software e hardware milhões e milhões de euros não tenha condições para garantir a viabilidade de uma plataforma como a Ciberdúvidas, que representaria custos muito inferiores e talvez a mais-valia fosse até mais preponderante, pelo menos no que toca à defesa da língua, certamente seria. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela...
Muito obrigado. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, eu queria agradecer não só a vossa presença, mas as sugestões, porque independentemente da linguagem, eu acho que há, para além, e que já que estamos a falar de língua, para além da verba, e acho que o verbo também é importante, e portanto nós com certeza deixamos aí algumas propostas bastante concretas que nos permitirão com certeza poder diligenciar, e estamos aqui não a dizer que certamente é com uma varinha mágica, mas que há aqui entre nós um sentimento e uma vontade, tendo em conta até as sugestões, a existência da associação, as sugestões que nos apresentaram e um diálogo que nós queremos manter convosco em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para que o ciberdúvidas se possa manter e possa ter até uma durabilidade e uma consistência que certamente os senhores desejam e para o qual, ao fim destes 15 anos, se têm empenhado. Muito obrigada.
Sra. Deputada Inês Medeiros e depois o Sr. Jornalista José Mário Costa.
Muito obrigada. Eu também, em nome do Partido Socialista, quero agradecer a vossa presença aqui e os alertas que nos deixaram. Há, sobretudo, qualquer coisa de muito importante que nós registamos, que diz respeito ao ciberdivulgadores, mas não só, é que, de facto, não há nenhuma autoridade da língua portuguesa. E parece-nos um pouco estranho que não seja possível entre a Secretaria de Estado da Cultura, entre o Ministério da Educação e, inclusivamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões, não seja possível encontrar uma solução para dar algum futuro sustentável a uma organização como o Ciberdúvidas, para que possa continuar a cumprir, de facto, a sua missão de serviço público. Nós sabemos que os serviços públicos estão um pouco maltratados. Não deixa de ser curioso, agora que estamos perante o discurso que os privados podem perfeitamente assumir serviços públicos, e depois quando chega a hora onde se os privados são chamados a participar num iminente serviço público, o que se nota é uma extraordinária presença na ausência total, se me permitem. Portanto, acho que o caso do Ciberdúvidas, de facto, deve nos fazer refletir, deve sobretudo fazer refletir aqueles que acham que o Estado pode diminuir a sua ação e passar, literalmente, algumas das suas grandes missões para os privados. Isso parece-nos muito importante, tanto para além de desejar que se encontre, e da nossa parte faremos o possível que se encontre uma solução para a viabilidade do Ciberdúvidas, não posso deixar de registar, de facto, este alerta, que não é novo, nós sabemos que não é novo, mas que nos parece extremamente importante, de haver, por fim, uma autoridade para a língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Jornalista José Maria Costa.
Ficamos muito reconhecidos. E deixo, entretanto, também esta proposta mais de colaboração, mais de lobby da língua. Eu não sei se a Assembleia tem algum manual de escrita, mas nós sugerimos fazer. Eu acabo de fazer um PAERC, porque achei que a ERC, sendo uma entidade reguladora da comunicação social, teria que dar esse exemplo. Não sei se os seus deputados têm alguma regra, escrever sempre...
Um ortográfico novo?
Não, estamos a falar de regras de escrita. As maiúsculas, as minúsculas, etc. Por aí. Não é tanto livro de estilo, é mais um glossário. Portanto, podemos fazer isso.
Ministro com minúsculas.
Exatamente. DR, as abreviaturas, o problema que anda por aí entre o primeiro e o um grau. Portanto, havia uma série de hipóteses.
Muito obrigado. Agradeço muito a disponibilidade a vossa presença e as informações que nos prestaram. Eu próprio procurarei fazer algumas diligências, não sei se com sucesso ou sem ele. Mantermos-nos, portanto, em contacto. Eu creio que o Ciberdúvidas, como disse no início, é um projeto de maior interesse. É um projeto de serviço público, indiscutivelmente. É uma iniciativa particular de serviço público, como existem muitas na área social e na área cultural. Afim, na área social com enorme tradição em Portugal, na área cultural mais recentes, mas também existem várias.
e acho que, enfim, quem tiver possibilidades de ajudar o Ciberdúvidas a não ser interrompido, presta um grande serviço à sociedade portuguesa, porque será sempre mais caro deixar morrer uma iniciativa que está com tanto sucesso e depois ter que o fazer, se houver energia, vontade, talento, amor e boa vontade para pôr de pé como este projeto foi posto de pé e tem uma implantação que eu creio que também é um grande atrativo e uma fonte de responsabilização. Mas muito obrigado, mantemos-nos então em contacto. Peço que não desistam já. Muito obrigado.